Raríssimos, raríssimos, raríssimos. René de Paula Júnior falando em mais um episódio móvel, né? Literalmente móvel, mobile, aqui do Roda e Avisa. O Roda e Avisa, para quem pegou carona aqui e está convidado a sentar na janelinha, claro, é um podcast que existe há 15 anos, com talvez 900 e tantos episódios. É por aí, né? O Roda e Avisa está aí rodando, sempre mais ou menos nesse formato. É sempre, grande parte das vezes, gravado ao volante, sem arriscar pedestres, mascotes, transeuntes, né? Equipamento urbano, etc. Eu só manipulo a câmera quando o veículo está parado. E também sempre sem cortes, sempre sem edição, sempre sem roteiro. Na verdade, é como se eu estivesse convidando você, se eu estivesse conversando aqui com um passageiro. Né, faz de conta que eu sou um daqueles taxistas falantes que eu adoro e que nem todo mundo gosta, mas eu pelo menos adoro. Mas vamos lá. O que me levou a gravar hoje, fazia um bom tempo que eu não gravava, é uma questão que não é tão nova aqui no radinho, que já faz parte, já é histórica, faz parte do passado, que é o futuro. Estou sempre comentando aqui sobre a questão do futuro. E uma coisa que me intriga, porque futuro hoje é um assunto, né, todo mundo quer ouvir sobre o futuro, né? Você fala que você vai fazer uma palestra sobre o futuro, vem todo mundo, lota, né? Você tem futurólogos, etc e tal. Mas tem uma questão, tem duas questões que me intrigam aqui. A primeira delas é que futuro vai acontecer, quer queira, quer não. Futuro é simplesmente o que vem depois, né? Simples, né? O meu hoje é o futuro do ontem, de anteontem. Então, o futuro, quando a gente quer falar sobre o futuro, está embutido aí, né, um pressuposto de que a gente está falando de um futuro melhor, né, que a gente está pensando de um futuro mais avançado. Né, porque a gente tem muito profunda, né, muito inculcada a questão do progresso. A gente assumiu, isso é uma coisa bastante recente, né, essa certeza de que o futuro vai ser melhor que o passado, ela é histórica, ela nasceu num certo momento, durante muito, muito tempo, a humanidade se virou bastante bem com o tempo cíclico, né, em princípio as estações, tá, mas o futuro não ia ser tão diferente assim do passado, talvez o futuro pessoal, né, você pode ir para o inferno, pode ter vida eterna, você pode eventualmente, né, se você for uma boa múmia no Egito, sei lá, mas o futuro não era exatamente uma questão tão intrigante. E de uns tempos para cá, cento e tantos anos para cá, sei lá, nasce o futuro, nasce a ficção científica e assim vai. Então nascem os futurólogos, né, a gente que vai falar das tendências. Ok. Então, o que me intriga nessa história é, de uns tempos para cá, eu venho sempre chamando a atenção das pessoas com a formação um pouco mais técnica, para elas resgatarem um pouco de visão humanista. Por que que eu digo isso? Porque hoje as pessoas com a bagagem mais técnica, elas são capazes, né, de criar coisas que afetam muita gente. Né? Então, como elas são capazes de criar coisas que afetam muita gente, seja uma app, seja um serviço, seja o que for, né? Como isso vai afetar muita gente, então, puxa, é bom a gente ter um pouco de reflexão sobre o que torna aquela, vamos chamar de impacto, bom, né? O que torna ele melhor, o que torna ele pior. Né? Eu sei que, né, normalmente, quando a gente vem da área técnica, eu passei um bom tempo, eu fiz engenharia, depois eu fui para comunicação, mas eu me lembro, quando você vem da área de exatas, normalmente a questão é otimizar alguma coisa, seja o que for. Né? Então, tem que otimizar, tem que dar a resposta certa, tem que resolver um problema. As considerações mais humanistas, né, mais de impacto social, normalmente não entram no Excel. Né? E se não entra no Excel, não existe. Né? Porque não é porque não dá para mensurar, porque é subjetivo, etc. Então fica esse horror ao subjetivo. Tudo bem, normal, a gente construiu muita ponte, assim, algumas caem, mas tudo bem. Mas acontece que hoje as coisas que qualquer garoto constrói aí com um pouco de código impactam muita gente. Né? Aliás, vou fazer um parêntese aqui, hoje saiu, acho que no G1, um rapaz no interior do Pará, numa cidade pequena, eu nem me lembro o nome direito, o cara tinha um site em que ele vendia informações pessoais sigilosas, né, a peso de ouro. Vendia através do Mercado Livre, o Mercado Livre suspendeu o cara passou a vender no WhatsApp. Pois bem, a justiça conseguiu bloquear os bens desse rapaz. Então está aí alguém que fez alguma coisa que, do ponto de vista técnico, pode, né, até ter algum tipo de mérito, mas eu não gosto de separar o mérito técnico do mérito ético, mas que na verdade estava fazendo uma absoluta barbaridade. Que bom, né, que o Mercado Livre se posicionou, o Yahoo se posicionou, o Google ainda não se posicionou, mas são outros 500. Mas é engraçado porque eu fiquei martelando muito nessa questão da formação ou na visão das pessoas que têm um pouco mais de acesso à questão técnica. Mas eu agora vou ter que me retratar, porque eu acho que eu fui injusto, ou pelo menos eu acho que eu comi bola. Falando tecnicamente, eu acho que eu comi bola, e eu explico por que eu acho que eu comi bola. Vamos pensar, por exemplo, nessa história do rapaz que fez um site para vender dados pessoais de Deus e o mundo. Ok, isso foi alguém técnico que, né, atravessou, aí cruzou uma linha vermelha em termos de ética, inclusive de lei, né? A questão é, e quem compra? Né? Para que, que esses dados eram usados? E aí, ampliando isso para uma escala muito maior, se eu parar para pensar na história toda do Facebook, com os dados que ele tem vendido, saíram documentos recentemente, o governo inglês teve acesso, a justiça inglesa teve acesso a documentos do Facebook, mostrando que para anunciantes, né, com bolso um pouco maior, o Facebook abria as pernas lá e mostrava um monte de informação que em princípio ele não deveria mostrar. Né? Então, aí também saiu de ontem para hoje, se eu não me engano, uma reportagem, foi essa semana, uma reportagem acho que do Times, mostrando que uma série de aplicativos móveis que pedem a sua localização, sei lá, para dizer onde tem sauna perto, onde tem mercadinho perto, onde o sol nasce, sei lá, pede a sua localização para qualquer coisa, em princípio inofensiva, essas informações podem estar sendo, e são em muitos casos, repassadas para um serviço, para uma empresa, que negocia de baseada no atacado os dados de geolocalização e de, né, de trânsito, para onde o cara vai, para onde o cara veio, de centenas de milhões de pessoas. Né? E tudo, em princípio, anonimizado, mas, de novo, ok, feio para quem abriu as portas para isso, mas agora vem a seguinte questão. Naquela história do Facebook, eu mencionei anunciantes. Anunciantes, ninguém questiona muito, porque normalmente anunciante é o cara que tem dinheiro, ninguém quer contrariar o cara que tem budget, né? O cara que tem dinheiro no bolso. Mas como, né, felizmente o Roda e a Visa não tem rabo preso com nada, eu posso me permitir o luxo, ou a miséria, talvez, conforme o ponto de vista, de perguntar, pera um instante só, né? O anunciante, que em princípio, né, deve ser um profissional de marketing, deve ter ali alguém que fez comunicação, que em princípio teve uma formação, digamos, de humanas, esse cara, se eu não me engano, ele deve ter tido aula de ética em algum momento. Eu lembro que eu tive. Aliás, eu tive aula de ética até na engenharia. Ninguém levava, eu não levei muito a sério, mas tinha, né? Ninguém estava muito feliz, né? Todo mundo louco para matar aquela aula, mas tinha. Mas a questão é, eu estava aqui sendo especialmente duro, né, cobrando especialmente mais do pessoal da área técnica, mas agora eu vejo a seguinte pergunta, pera um instante só, os caras estão vendendo porque vale? Vale porque alguém paga. E quem paga é anunciante. Né? E quem paga é quem está fazendo campanha, seja a campanha política do Trump, né, seja anúncio de sei lá do quê, de Maria Mole, tanto faz. A questão é que o mercado existe, e assim como no narcotráfico, se tem os dois lados da moeda. Né? A questão é que a mercadoria só é valiosa, os nossos dados, por exemplo, porque alguém compra. Né? Se ninguém comprasse, né, se as pessoas todas falam, pô, eu não vou consumir porcaria, né, eu não vou envenenar, etc. e tal, essas coisas não valiam nada. E aí fica a minha questão. É lógico que não estou propondo aqui uma bendita caça às bruxas, claro que não. Né? Se aqui, sobretudo no país que a gente vive, no Brasil, se fizer uma caça às bruxas com pente muito fino, ninguém escapa, né? Ninguém, né, tem assim uma absoluta, né, inocência, ninguém, eu não sabia, todo mundo ali de alguma maneira, ou muita gente pelo menos, para não ser injusto, para não generalizar demais, mas, né, conviveu com esquemas talvez um pouco duvidosos, o que talvez hoje ninguém se orgulhe, né? Isso vem desde remuneração de agência, vem desde campanha política, vem desde de onde vem o dinheiro, bom, e assim vai. Mas a questão que me pega aqui é, de novo, como garantir que o futuro seja um futuro melhor, né? Eu estava aqui achando que era mais uma questão de ter mais humanidades ou menos humanidades, né? O cara estudar, sei lá, fala aí, ética na faculdade. Mas agora eu estou vendo que, em princípio, isso não é necessariamente a chave, né? Talvez o que aconteça seja simplesmente a partir de um certo ponto isso ficar feio. E aí tem um fenômeno extremamente intrigante para mim. Eu lembro de ter visto um cara uma vez tentando analisar essa história. A questão é a seguinte: escândalo. Né? Quando alguma coisa vira escândalo, fulano é, seja lá o que for, né? Beltrano roubava, agora é um escândalo, meu Deus. Quando você vai ver, né, no dia anterior, na verdade todo mundo sabia, mas tanto faz, todo mundo faz de conta que não sabe. De tudo, de todos os tipos de coisas bizarras, todo mundo sabia ou suspeitava fortemente, mas deixa para lá, deixa quieto. Alguma coisa acontece, quando alguma coisa se torna um escândalo, que fica feio você continuar fazendo de conta, não dá mais para fazer de conta. Ou então passa a ser aceitável você dizer que sabia. Ou então, o que é mais legal ainda, em alguns casos, claro, né, fica até bem na foto quem fala, olha, eu sou contra, sempre fui, né, lutei contra, etc. e tal. Tem uma transição aí que tem a ver com a questão de percepção pública. Hoje mesmo eu estava lendo o Estadão, a versão impressa. Eu tenho muito carinho pela versão impressa, pasme. Eu gosto da experiência tátil, eu sento com a minha mulher de manhã, a gente lê no jornal, é um ritual, né, doméstico. E tinha, eu fui ver o caderno de educação do Estadão e tinha MBAs ali focado na questão da sustentabilidade do meio ambiente. Porra, isso é sensacional, isso quer dizer que está, né, agora a questão da sustentabilidade virou um tema publicamente interessante, provavelmente vai ficar bem no seu currículo, isso quer dizer que vão surgir cursos, vão surgir prêmios, isso provavelmente vai mudar o comportamento de uma nova geração, né, que já vai talvez crescer achando que isso é um tema que não é descartável. Né? Foi um trocadilho sem querer esse. O meio ambiente não é descartável. Mas também talvez faça com que a geração anterior, que de repente era relapsa, ou era cúmplice, ou era realmente culpada com relação a uma série de abusos, ela mude o comportamento simplesmente porque deixou de ser aceitável. Talvez essa história do que é aceitável socialmente, sim ou não, né? Daquilo que pega mal ou pega bem, talvez seja um motor, né? Talvez seja uma maneira, né, de você promover um futuro melhor, não necessariamente mudando as pessoas profundamente, porque cada vez mais eu desconfio que as pessoas não mudam tanto assim. Né, não mudam tanto, não são capazes de mudanças tão profundas, né, mas o que acontece é que elas controlam o seu comportamento porque mudou o contexto. Então, o que eu tenho percebido, isso também é bastante interessante, é que eu venho batendo nessa tecla da ética faz um tempo razoável, né, e isso não só teve um impacto bastante visível né? Eu paguei um preço bastante alto por isso, porque de uma hora para outra ninguém te chama para os eventos, etc e tal, mas aí, porque você está fazendo marola, né, com práticas que mesmo sendo antiéticas fazem parte da, entre aspas, regra do jogo, né? Mas alguma coisa está acontecendo de uns tempos para cá, e que muito me alegra, que essas regras do jogo, seja o Trump agarrando a mulherada, seja o desrespeito com o meio ambiente, ou seja o que for, estão se tornando menos aceitáveis, né? Então não pega bem, né? E o fato de não pegar bem, de uma hora para outra, tem aberto mais espaço para que eu fale a respeito. Eu tenho feito uma série de palestras sobre impacto, sobre ética, sobre reflexões, sobre as regras do jogo, como é que a gente... Mas acho que o grande aprendizado para mim aqui é o seguinte: eu acho que eu estava sendo simplista, eu estava colocando o ônus dessa história só em quem cria, não necessariamente em quem compra ou em quem vende, né, soluções. E também eu acho que tem uma mudança aqui que vale a pena assinalar, que é eu estar reconhecendo que simplesmente o que talvez esperar que as pessoas de uma hora para outra, né, se reforma, reforma íntima, eu acho bem difícil, eu acho muito lento. Mas se a gente simplesmente mudar, né, as regras do jogo, o que, que é aceitável, o que, que não é, né, e o que, que é importante, o que, que de repente pega bem no currículo, né, eu acho que devagarinho a gente consegue mudar o mundo. Um cientista, acho que foi o Wolfgang Pauli, já disse uma vez, que a ciência avança um velório de cada vez, né? Você precisa esperar que uma geração inteira, cabeça dura, morra, para que a ciência avance. Vamos ser um pouco mais otimistas, né? Não vamos torcer para que todo mundo morra, mas vamos torcer para que essa mudança aí da moda, por assim dizer, ou daquilo que pega bem, daquilo que é aceitável, né? Daquilo que é, daquilo que orna, com sotaque interiorano, sotaque paulista, traga um futuro que a gente possa considerar melhor, ou que pelo menos eu considero melhor. Agora que fica a questão para você, o que que você considera um futuro melhor? Espero que não seja só bater o bônus e bater a meta. Não está funcionando. Raríssimos, grande abraço, muito obrigado pela atenção de vocês. O carro parou e o Roda e Avisa para por aqui também.